Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Precisamente, Jacques não foi muito pontual. A pontualidade é talvez um erro para quem almeja valorizar-se. É creme quando a obrigação não nos parece agradável. Os jovens que se revelam lúcidos ganhadores chegam sempre antes da hora, no dia marcado. Prova de sofreguidão pueril. Às vezes nada se anta com a pressa. Jacques apareceu no escritório 4 ou 5 dias depois. Às 13h30 de uma linda tarde. Como o escritório ficava na rua Rosário, nenhum dos seus transeuntes desconfiaria da beleza do céu. A estreita rua, atravancada com carroções, o calçamento desigual e engordurado, uma multidão de ricocheiros sêminos, de caixeiros, em mangas de camisa, e cidadãos apressados, a contar dinheiro, a discutir papéis estrilhados ou bel debaixo do braço, o não dava tempo para pensar na beleza. Mesmo na beleza de uma tarde linda. Era a rua dos armazéns de comestíveis por atatacado e dos consultórios de advocacia. Jacques só aparecia lá para pedir dinheiro ao pai, que dava o nome ao consultório e trabalhava com outros colegas. O pai não era agradado com tais visitas. Aconselhara o contínuo, um velho macróbio, cor de castanha chamado André, a dizer a Jacques que não estava. O filho chegava de cá de baixo, o pai. André esticava o braço magro e fazia o suíno inexorável de negar que o saiu. Na mãe dá muito. Ainda há pouco. Por último, com o hábito, ao ver assomar Jacques, fazia maquinalmente o gesto, quase com raiva, e gritava com a sua voz septenária. Não. Não. Como em geral os cérberos de casas de negócio, embirrar quantos que vinham pedir, mesmo sendo parentes. Uma das suas volúpias, uma das derradeiras. Coida... O era dizer não, era negar a quem lhe parecia precisar. Assim, quando viu Jacques a subir, o hélico de castanha ergueu-se furioso, agitando o braço. Não está. Jacques Palivevicose resparou. Para confundir o pobre homem, subiu. No consultório havia 5 advogados contando com seu pai, que se reservava à sala da frente. Gente subia e descia as escadas. Cavalheiros conversavam junto das secretárias. Havia poucos livros na atmosfera sempre suja. O doutor Justino, que conversava com 2 clientes ao mesmo tempo. Um provinciano interessado contra a oligarquia do seu estado e um empresário teatral disposto a intentar ação contra a prefeitura, apertou-lhe a mão, deu-lhe a face a beijar-a e apresentou-o logo aos 2 clientes. Meu filho formado Ádias. Jacques reparou na sua secretária, com um nobre feiete antigo de carvalho. Sentou-se a pasta virgem, ficou ouvindo o inimigo da oligárquia, que de vez em quando voltava o busto e por deferência dizia, não acha. Depois foi ver os outros advogados, estavam a tratar de negócios, nada interessantes. Que supremo aborrecimento. Nunca mais poria os pés naquele horror. Voltou até todos os dias. É que a sua fraca vontade irritada contra um trabalho comum, descobrira que esse trabalho, mesmo comum, seria um título de elegância no meio por onde andava, um título superior. Chamarem-no de doutor, convencidamente, julgarem-no capaz de uma opinião decisiva, era para envaidecê-lo. Mas certeza de que as senhoras e os seus amigos, e os simples conhecidos acreditavam em outro Jacques, era um prazer indizível. Estava 2.000 léguas longe da vida prática. Entretanto, contentava-se. A entrada no escritório deu-lhe uma individualidade definida. Pediu aos amigos que o fossem ver. Deu a mesma direção, com o número do telefone, na pensão da Lola Safo, pensão da Isabela Corini, no seu alfaiate. Sai invariavelmente depois do almoço, só. Com uma pasta cor de granada com fecho d'ouro, saltava do tramway apressado como um businessman, atravessava a avenida a passo inglês. Ao chegar indagava. Não veio ninguém procurar-me. Invariavelmente, André Codicanha respondia. Não, senhor. Esperava um tempo e saía de novo com a pasta, ordenando. Se vier alguém que espere. Dá uma volta, reparecisse, no íntimo louco para que soassem 4 horas. Era liberdade até o dia seguinte, em que de novo vivi os dias escadas empoeiradas, contrariado e com a esperança de ter sido procurado. Uns 15 dias depois, quem lhe apareceu foi Jorge de Ajaraú, baixinho, magro, elegantíssimo. O doutor Jacques? Perguntou André. No quick, já sair, precipitou-se. Grande idiota, então não me conheces. Desculpa, Pecasmur. Entra. Tô aí com os negócios. Já. Parabéns. E ainda bem. Preciso muito dos teus serviços. Não se trata de advocacia. Tenho advogado? E preciso de uma carta amiga para o ministro da Fazenda. Obras, reformas. O engenheiro abriu corrência. Uma carta minha era decisiva para o ministro. Se for aceita a minha, tens 20 contos. 20 contos, mas como arranjar a carta? Tens relações. Teu pai é o exemplo. Vai, arranja. Espero até amanhã. Lembrei-me de ti. Fala ao doutor Justino. Até logo. Faz pouco, a minha hora de diversão ainda não chegou. Hoje, onde quiseres. Damos a volta da Tijuca. Desapareceu. Jaques ficou num indizível estado de nervos. Compreendera logo que a proposta de Jorge fora uma distinção especial de amigo. Provas de tanta consideração as de idade e de respeito. Arranjar um negócio. Ganhar na primeira cartada 20 contos.
Como que eu ia impedir? Repara.
Mas se eu talvez recusasse, talvez não tivesse intimidade com o ministro. E Gorredo, o Godofredo exigiria metade.
Metade ou mais.
Depois a voz de Jorge era ele, a ele pessoalmente, Jaques. Ficou a passear na sala, febril, à espera do pai. Quando o doutor Justino chegou, não teve coragem, procurou circunlóquios, arriscou uma opinião sobre a Marinha Americana, folheando revistas. Por fim, foi até dizer, conheces o ministro da Fazenda muito? É um bicho de concha. Por quê? Com a pergunta compreendeu o seu estado d'alma. Faltava-lhe a coragem, não de falar francamente, mas de repartir. O seu divino egoísmo tinha a intuição cega do perigo. Antes de funder, senti resfalar-se. O pai lhe diria para ver Jorge. Seria melhor conversar com a mãe, fazer intervir a influência da esposa.
Por nada.
Murmurou afetando indiferença. E saiu logo, deixou de ir ao chá das 4 horas, onde havia de encontrar Alice dos Santos e me. De Melo e Souza já inseparáveis. Foi diretamente para casa, com um cartucho de bombons. O primeiro que comprava na vida para oferecer à mãe. Dona Malvina não estava. Ficou na varanda, chegou a abrir um jornal, a ler uma notícia de pavoroso incêndio num gabinete da pensão de Lola Safo. Um toque de campanha fazia-o ter sobressaltos. Nunca na sua vida tivera um forte desejo de ver Dona Malvina. E Dona Malvina demorava, não vinha mais. Antes da esposa chegou o doutor Justino no automóvel do deputado Santos, que o seu continuava quebrado. Só às 7 apareceu a formidável dama. Vinha exausta. Fora ao dispensário da irmã Adelaide, assistir como dama de caridade ao aniversário da fundação. Estivera, pois, em casa da baronesa de Muripinim, a encardida relíquia da monarquia, muito mal com um acesso de fígado. Lá soubera do divórcio iminente meme. Zurich era a 5ª vez que anunciavam o escândalo, sempre, naturalmente, por causa do marido. E aquelas emoções violentas. A religião, a moléstia e a vida alheia tinham arrasado a pobre senhora. Jaques foi buscá-la ao jardim, com carinho. Ao ver-se assim tratada, meme, pedreira exagerou. Era um hábito antigo. Mamã, preciso falar-lhe. Agora não, estou que não posso. A mamã é a minha vida. Tens alguma ousa? Não é conta. Na casa de jantar, ofereceu-lhe os bombons. Dona Malvina, apesar de gulosa, do seu dever de mesa. Mas o filho teimava. Foi com ela até o toucador. Ele abriu-se. Precisava arranjar a carta. Um comendador que oferecia 5 contos. A carta devia ser apresentando Jorge de Araújo. A digna senhora não compreendia nada das infantilidades de Jaques. Apenas uma secreta admiração brilhava no seu olhar. O filho fazendo negócio, agindo, trabalhando, falando em ganhar. Não sei se pai... pede-lhe com calor. Amanhã dou-lhe a resposta. E pede também a Nossa Senhora Memara que o ministro da Fazenda atenda. Dona Malvina abriu mais os olhos. Jaques, o endemoninhado, voltava às tradições de família e era católico como seu ilustre pai e era crente como sua mãe? Penso sim, meu filho. Ainda hoje a irmã Adelaide perguntou por ti com muito interesse. Jaques deixou o lar logo após o jantar, em que foi de uma extraordinária gentileza para com o pai. Descobrira de chofre os efeitos da lisonja, servindo aos progenitores com um interesse mesquinho, em que ainda por cima pretendia enganá-los, uma série de gatensensões desusadas, admirava secretamente o seu tato. Também ele sabia mentir com mestria. Era da família. O como no temperamento mais nascido para as transações exábia, sa sempre uma grande dose de ingenuidade. Se lhe viessem dizer que mostrava inteligência de advogado, acreditaria. Passava um papel ativo na vida, com desenvoltura e esperteza. No dia seguinte entregaria a carta e Jorge teria as obras, dando os 20 contos. O mundo era seu. Pai, o negócio do empresário. Queres aquilo? Ainda lembras? É um aborrecimento. Estamos há 4 meses.
E quanto ganhas metade dinheiro que obrigarei a prefeitura a dar-nos?
Uns 10 contos.
Descontos. O pai levava 4 meses para um negócio de desconto. Ele, de um dia para outro, obtinha o dobro. Na rua, há vários conhecidos que cumprimentou, sorriu com o ar triunfante superior. Era definitivo. No dia seguinte teria aquela soma, que aliás de pronto não sabia como utilizar. Depois outros negócios se sucederiam. De que gênero? Talvez de cartas de recomendação de influências íntimas. Oh, ele agora compreendia a embriaguez estranha que agitava a maioria dos seus contemporâneos. As faces machucadas, as neurastênias apressas, o ar de corrida por um tremedal em quase toda a sua sociedade e ele também, pela força das circunstâncias, viviam. Agora já poderia dar uma explica aos gastos de muitos conhecidos, aflições de espinha explicáveis até o momento. Era o negócio, o jogo das influências, um tremendo jogo certo de consciências, que o vencedor devia ser o maior ganhador. No fundo devia ser muito aborrecido fazer como o Jorge, de assaltante diário, ou como Godofredo, seu pai é, de intermediário, de entre o assaltado que deixa assaltar, mediante condições, e o assaltante que reparte. Ele faria com rapidez uns 200 contos. Passava um tramuai, tomou-o. Ao pôr o pé no estribo tinha mentalmente 200 contos, e foi como milionário que saudou o jovem Zoro e a linda Etevina, sua esposa, Neida Taíde. Os dois continuavam o flirt marital, divertindo-se, ou fingindo rir com a trepidação cinematográfica da sociedade. Etevina fora educada em Paris, educação americana na filigrana parisiense. Fazia de grande dama e tinha o curso completo dos cabaretes de Montmartre, que visitara a princípio com sua mãe, ambas incógnitas, e depois com o próprio marido, sem incógnito. Montmartre desenvolvera-lhe a ironia. Nas salas que lhe arde meme, Bad, os plongigons a segundo império, o ocultavam uma observação mordaz e uma gagarrice de assobio. O marido o acompanhava na troça e ambos pareciam perfeitos. Jacques admirou-se de vê-los.
Oh, que prazer, dão nenhuma festa? Relaxe hoje, meu caro. Desde que cheguei, não posso mais.
Canto todas as noites e todos os dias. As nossas damas de caridade verdadeiramente abusam. E as elegantes também. É a grande atração dos salões. Mas esgoto o repertório. Que culpa tenho de saber cantar? E há coisas, interrompeu Gomensoro. Ontem, depois da marcha em favor do orfanato das irmãs do Monte Branco, em que Etevina cantou 5 números, tínhamos a recepção do presidente da República. O secretário da presidência foi em carro de palácio lá ao pedir o caô Pelmeire no número.
E veio. Fã.
Ó, ó. Nem os bailes do Eliseu em que Fauri aparecia de sapatos brancos. A coleção de casacas para uma crônica hilariante. A série de damas gordas, mal nuns vestidos crispantes. E havia programa. Cantava uma das damas gordas, cantava uma das sacas. Os amadores da administração pública. Os amadores governamentais.
4. Mas vi o corpo diplomata estrangeiro, gente muito fina, e alguns colegas meus. Sabe que na minha posição, Etevina prejudicar-me-ia se não cantasse.
Depois o ministro da Fazenda.
O ministro da Fazenda?
Interrompeu Jacques.
Conhece.
Muito amigo de mamãe.
O ministro da Fazenda pediu.
É um desses republicanos históricos a que nada se pode negar. E pertencia ao Partido Conservador da Monarquia.
E tem-me, meu caro, mais 3 vezes.
Também afirmo que acabo morrendo de cantar. Esperou uma frase amável que o Jacques não tinha, passou a língua no lábio, concluiu na íntima necessidade de um louvor. Como os Rouxinóis, Jacques, entretanto pensava. Talvez fosse possível pedir à mãe de Etevina a carta.
Outra carta!
Cartas nunca são demais no caso de empenho.
Teria sepo ainda.
E hoje?
Fazem.
Passeamos de bom vendo o mau gosto desta arquitetura. Foi o secretário de França que comparou a avenida a um bazar de fenômenos arquitetônicos. No passeio, Jacques saltou para assistir a um ato de opereta tetaliana. Como os artistas eram detestáveis e as cores bem redondas e bem dispostas a saírem acompanhadas, a companhia tinha sempre enchentes, mais de homens, representativos de várias classes sociais, principalmente a política. A primeira pessoa conhecida que avistou foi o deputado Arcanjo. Estava numa frisa sua esposa e a ilustre senhora de Melo e Souza. Via-se vê-las.
Que prazer!
Jacques foi. Alice estava com um escandaloso vestido cor de vinho ardente mime.
De Melo e Souza sorria cheia de malícia. Evidentemente a ilustre dama sentia esverto prazer em aproximar corações.
Não há mais ninguém que o veja. Que exagero. A Alice já perguntou duas vezes pela sua pessoa.
Palavra. A primeira a sua mãe no dispensário da irmã Adelaide.
Também é de lá, Gardemonde protetora.
Deu escontos.
Ou dona Gemira, que tem minha filha. A irmã Adelaide vai até inaugurar letra no zelão de honra.
Não quero.
Será então o de seu marido.
A irmã Adelaide é firme de convicções. E com a autoridade do seu grande nome, ergueu-se.
Só nestes maus lugares é que se encontra o Jeques. Não acha, doutor Arcanjo?
Levado pela ilustre dama num fio de conversa, o doutor Arcanjo, que aliás não era formado, acompanhou até a galeria dos camarotes.
E Jaques percebeu que pela terceira ou quarta vez, dona Argemira dava ocasião.
Seria desejo de dona Alice?
Estava num estado d'alma pouco disposto ao amor, mas ao mesmo tempo com a convicção de que nada lhe seria ser difícil.
Porque não aparece, para não enlouquecer.
Enlouquecer o Jaques, a senhora bem sabe, eu...
Voltou-se completamente. Olhou com seus dois grandes olhos ardentes.
Sabe que fui a Cavé hoje?
Amanhã lá estou à mesma hora.
Seu marido vai buscá-la.
Vai, como sempre.
Mas eu vou antes à casa da Argemira.
Eu também.
Bem.
Tem gostado da opereta?
Muito.
Às 2 horas.
E voltando-se para dona Argemira, que se encostara ao balaustre, disse alto.
Bastou ver-me chegar para sair.
É a guerra. Sabe bem que não.
A generosa senhora e o generoso marido aproximaram-se.
Ia de resto começar o ato.
Jaques assistiu no camarote de Arcanjo.
No cérebro, com a impressão nova da Alice, o negócio de 20 contos passava uma liquidada.
A ganhar os 20 contos.
Agora eram as mulheres casadas.
Um homem só é realmente chique quando tem uma amante casada.
Cresce na consideração alheia, apesar de ser cada vez comum uma amante casada.
E ele que nunca se atrevera por preguiça, julgando ser preciso ou muito dinheiro ou muita sorte, via que era fácil.
Tão fácil como convidar uma cocote para cear.
Seria o primeiro de Alice.
Observou-a como se observa uma coisa mais ou menos sua. Era bem interessante.
Ao demais fazia porque o notassem.
Durante o ato inteiro, levou a encarar cavalheiros na plateia e a pôr o binóculo para certas damas das frisas, trocando impressões com dona Argemira, que parecia apreciá-la imenso.
Jaques pensou que ela estivesse afetando indiferença por sua causa, para fazer de senhora fina.
Dessas capazes de enfrentar um batalhão de amantes passados sem dar a perceber que lhes deu a mínima confiança.
Quando baixou o pano, porém os seus olhos fixados na boca de Jaques diziam tão claramente o desejo que ele se prometeu um dia seguinte, melhor do que qualquer outro, da sua leve existência.
Ao sair encontrou Godofredo de Alencar, o aplaudido cronista.
Godofredo estava doente.
Fica sempre doente para a noite.
Vinha, entanto, de jantar a tor com o senador relator do orçamento da fazenda.
Da fazenda?
Sim, que tem isso.
Conheces o ministro.
Faz-me o favor de ser meu amigo.
Então, como?
É um costume este esquisito que todos vocês têm de insinuar dúvidas sobre a honestidade dos homens colocados.
Não sei, não, caro.
Para mim, todos os ministros são angustiosamente honestos enquanto são ministros.
Olha, a questão é de habilidade.
Vamos cear.
Mas a que horas queres que ele escreva, se durante o dia tenho negócios?
Então não dormes?
Sim, às vezes, para não perder o hábito.
Vais escrever agora? E custa mum.
Se ver custa.
Agora vende-se muito em conta.
Meu caro, um gênero na baixa.
Acompanho-te.
Com prazer!
Já que seguiu porque não tinha o que fazer, estava muitíssimo nervoso para dormir.
Godofredo aceitou a companhia sem vontade e começou a dar voltas vagarosas pelas avenidas que partem do Largo da Lapa.
Nem Jaques tinha a coragem de contar o seu negócio, nem Godofredo desejava comunicar àquele filho de boa sociedade que morava numa pequena sala de uma ruela escura.
Tudo é dade?
Vaidade das vaidades, já dizia o Eclesiastes.
Exatamente por isso, Jaques falou de Alice.
A pequena tira se fez o escritor cínico, não?
Queres dizer que não só a ti como a toda a gente?
É uma febre, caro Jaques, uma verdadeira febre.
E é caso de moléstia.
Estou que quanta dor a dona Argemira.
Sim, mas discretamente.
A levá-la a toda parte, a passeá-la.
Sabes o valor social de dona Argemira,
o pois nunca me convidou para sua casa.
O de meu amigo, o dinheiro é a grande arma.
Nem talento, nem sangue nesta Califórnia.
Dinheiro.
A quem o dizes fez Jaques como se fosse um ganhador exausto de operações dinheirosas.
E por falar em dinheiro e o Jorge?
Oh, mil contos,
1.000 conto só imóveis. Imóveis, sim, terrenos e casas, caro advogado.
E honesto, generoso, mas o mais neroso, essencialmente moderno, último aeroplano.
Adeus, estou perto de casa. Não precisas vir.
Okay. Ali embaixo fez vagamente o escritor deambulando. Jacques foi deitar-se.
Foi de Tilbury, apesar do tramway ser mais econômico, mais higiênico, mais cômodo e mais rápido. Ao deitar-se, tinha certeza de que não poderia conciliar o sono. Era bonito passar a noite a passear de um lado para outro, pensando no marido da amante e na certa para o ministro. Entretanto, dormiu quase imediatamente e só acordou às 11 da manhã. O salto, o copeiro que lhe trouxe o café, deu-lhe uma notícia desagradável. Madame foi à missa. Atirou-se para o banheiro desesperado, obteve do peiro que lhe esse uma fricção geral da água da colônia, vestiu-se zangado.
E perdeu negoles, ia perderá-se e perder tudo por inépcia e indiferença dos seus parentes.
Vá gente fiar-se nos pais. Com a fisionomia de vítima resignada essa aí, quando sua mãe apareceu da missa. Chamou logo ao pequeno salão. Enfez ele só frego. Até pensei que tivesses esquecido. Falei com teu pai.
Ah!
Riu e disse que lhe estava saindo de truz.
Meu magadel.
Não, mamãe, só agora é que a senhora me diz isso. É que não há mais remédio. O Justino tinha dado uma carta antes para outro construtor e esteve ontem com o Godovre na casa do relator do orçamento para fazê-lo interceder. Chegaste tarde.
Mamãe, 20 contos.
Tu disseste sim.
5, sim, 5.
Mas ainda não está tudo perdido.
Os parentes?
Os parentes. Saiu-se almoçar. Uma ideia atravessara-lhe a mente e falar com a mãe de Etelvina, com a senhora da Taíde, que morava nas Laranjeiras. Era uma vergonha, logo no seu primeiro negócio, ser tratado assim. Que diria Jorge de Araújo, riria da sua importância, mesmo junto ao pai. Era enorme aquela.
Machem!
Do Palácio de Aide, o criado disse que a senhora não estava. Lembrou-se que a mãe de Etelvina sova, quando rondou o sol decambava e podíamos extrair, sem muito escândalo, a face de velha amorosa suficientemente esmaltada. Ninguém mais conhecia que conhecesse intimamente o ministro da fazenda. Ministro pouco conhecido. Nele mesmo. Já podia ter-lhe falado, graças aos convites dados pelo Godofredo, de que não se utilizara, senão para ir ao cinematógrafo. Nunca teria jeito para os negócios. Para ganhar dinheiro. Consultou o relógio. Eram 2 horas. Devia tantas gentilezas a Jorge, que era impossível deixar de dar-lhe uma satisfação. Precisava, além do mais, fingir, para não perder a importância. E tinha a entrevista de Alice em casa de Argemira, àquela hora. Heroicamente tomou o tramway e veio para o escritório.
Ninguém por mim.
Ninguém respondeu o velho cor de castanha. Acendeu um cigarro, acendeu à moda, não com fósforo, mas com um isqueiro.
Para se saber que o Cederdame besta vintém
um homem, já vê-lo fumar. Fumando era de primeira classe, com o cigarro grosso no meio do lábio carnudo, tragando vagarosamente, nunca, jamais quebrando a cinza com o dedo mínimo. Para as 3 horas, o telefone vibrou. André arrastou-se até o aparelho.
Jax?
Não conheço.
Ah, o filho do doutor Justino?
De onde é que fala?
Da casa da senhora, Melo Bem.
Jax fez-lhe sinal que não, furioso, o velho cor de castanha radiou. Ia dizer não, e pegando outra vez no fone.
Alô, é a senhora.
De senhoras.
Que antigo momento, raso como nunca, cara. Apareceu o Jorge de Araújo. Negócios muitos. Bons?
Maus.
Ah, chegaste tarde, meu caro. Falei com o pai, falei com o Dataíde, que se dá com o ministro, desde o tempo em que ele era do Partido Conservador. Não foi possível. Até o relator do orçamento do meu cartas para o teu rival. Foi assinado hoje.
Foi? Sabias?
Pois claro.
Lancei aquela proposta com outro nome, o de meu cunhado. Como houve outra mais em conta, tive que à última hora colocar uma em meu nome mais reduzida.
Se desse a grande não perdia tudo.
Era tua, então, era.
Eram ambas.
E para Jacques, perfeitamente apatetado, nada mais simples, negócios. É preciso preparar as coisas. Deixa, porém, dar-te os parabéns. Fizeste muito num exercício preliminar.
Não me esquecerei.